Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia. Hoje, curiosamente, vamos passar uma breve conversa com o autor do artista que está em exposição, uma exposição de fotografia, aliás já anunciada pelo professor Mamed Albuquerque, na Galeria de Arte Lima, Albuquerque Lima, traço galeria.pt, agora tem esta nova denominação, já não é o Altagram, para ser mais fácil, é a Galeria de Albuquerque e Lima, é Galeria Albuquerque Lima, traço galeria.pt. A exposição é uma exposição de fotografia, aliás o professor Mamed Albuquerque já tinha anunciado, chama-se Fish Pay Attention to the Moon, e é uma exposição de fotografia, curiosamente numa galeria onde temos vindo a falar sempre basicamente de pintura, de escultura. Professor Mamed Albuquerque, bom dia. Esta conversa que os nossos ouvintes ouvem um sábado de manhã foi gravada precisamente no dia da inauguração desta exposição, uma exposição que vai estar patente na sua galeria, na Albuquerque Lima-galeria.pt, até ao final do mês de outubro. Porquê a fotografia, professor?
Porquê a fotografia? A fotografia é também uma forma de arte. Nós consideramos formas de arte todas as formas, efetivamente, das indústrias criativas. A arquitetura é nosso parente, nós, pintura, escultura, fotografia. A fotografia, como arte, vai exigir algumas exigências. E uma delas, precisamente, o artista tem de ter o raro sentido de oportunidade. É preciso conseguir estar lá no momento certo. Um momento depois, um segundo depois, desapareceu aquilo que se pretendia fotografar ou que se devia fotografar. Segundo, tem de saber captar, digamos, como é que ia dizer, fazer a captação da visão certa, na forma certa. E também ter um raro sentido de composição. É como uma pintura, não é? Só que isso é um método diferente. Nós tivemos particular gosto em ter connosco o José Graça. O José Graça é um artista, é um fotógrafo, não é? Que nos vem trazer fotografia, que no caso dele é também, enfim, particularmente de qualidade artística, mas depois de uma vivência corajosa, 3 dias num barco de pesca. Eu, de certa forma, até desafio o autor a contar-nos um bocadinho dessa sua experiência, dessa, enfim...
Aventura.
Essa aventura, sangue, suor e lágrimas, não é? Pronto, não será sangue, suor e lágrimas, mas efetivamente com todos aqueles sentimentos que a pesca implica. Sei lá, a perda do peixe, a maré queimar, o trabalho duro e depois, efetivamente, a caça do peixe. Quando a gente se encontra com o peixinho, enfim, vemos o peixe.
Aquele neste ser caso vivo. O peixe chama-se polvo.
Neste caso, que quer fugir, que quer vida, que quer escapar de nós na sua última e derradeira luta, que é a parte particularmente, o sofrimento também.
José Graça, como é que no fundo conta-me, é um jovem?
Sim.
Como é que surge esta ideia de embarcar num barco de pesca e curiosamente uma pesca muito concreta?
Sim, olha, eu comecei a fotografar mais moda e produto e quando eu fui fazer o curso de fotografia fui com uma ideia completamente diferente e com o decorrer do curso eu comecei a ganhar coragem para fazer coisas mais, se calhar mais interessantes do meu ponto de vista, porque a moda é publicidade e é vendas e não passa disso. E quando chegou ao final do curso, eu tinha que apresentar um projeto, alguma coisa que fosse realmente interessante para a comunidade, interessante para o mundo, que quisesse ver, e com algum ponto artístico, alguma coisa que fizesse, que mostrasse o trabalho dos fotógrafos. Não é só uma fotografia de casamento, ou uma fotografia de um produto qualquer para vender na internet. E eu, como nasci na Fuseta, Algarvio de gema, imagens da Fuseta, que é um sotaque quase difícil de perceber, mas nunca, o meu avô era pescador, o meu pai fazia barcos de fibra, mas nunca foi ao mar também, Eu nunca fui à pesca, nunca. Em 20, 23 anos que eu vivi no Fuzeta, agora tenho 39, tive muito tempo fora, eu nunca fui à pesca. Andei muitas vezes de barco e de moto d'água e de canoa e tudo, mas à pesca nunca fui. E achei que ia ser uma aventura para mim, uma coisa diferente, e a puxar também um pouco pela cultura e pela arte. Então procurei, encontrei este pessoal que, sei lá, de braços abertos, me receberam e me levaram com eles, e foi difícil. Foram 3 dias sempre para abrir, eles não param, aquela gente entra no barco para trabalhar e eles só param de trabalhar quando chegam a casa, ali não têm 5 minutos, comem enquanto estão a trabalhar e fazem tudo enquanto estão a trabalhar. Foi difícil, mas foi magnífico, foi de todos os pontos, desde a paisagem, ou navegar no escuro.
Estamos a falar no mar do Algarve?
No mar do Algarve, entre Olhão e Quarteira. Eles pescam entre Olhão e Sagres, mas durante estes 3 dias só estivemos entre Olhão e Quarteira. Foi maravilhoso.
Entre tanto barco com outro tipo de pesca, porquê o polvo?
Porque o polvo é um animal que está em extensão, está a ser descoberto ainda, apesar da pesca do polvo já ter há muito tempo, mesmo as armadilhas já são muito antigas, se calhar mais antigas que outros tipos de pesca, mas não tão conhecido. Os espanhóis têm como cultura ali um pouco ali o polvo, e nós portugueses, mas fora daqui não sei se há assim tanto, e acho que é interessante não só mostrar o emprego, porque há aqui muito trabalho que pode ser explorado, e o polvo é um animal que está em desenvolvimento, cada vez há mais polvo, por isso podemos pescar à vontade, mas também é um fruto que podemos explorar cá fora. E eu acho que havia necessidade de explorar mais,
José, como é
mais
que
esta situação.
O cheiro da noite.
Do mar, opa,
do mar, o aloço do mar.
É fantástico.
A gente
eu
não consegue
adorei.
Captar isso na fotografia.
Eu adorei. Não. Temos ali, tem aquela poita ali, a boia que mostra ali, a rocha ali no meio, que foi uma fotografia única que eu. Aqui estão 27 fotografias postas. São no fotobook, são 98 ou por aí, eu fiz cerca de entre 6 mil a 9 mil imagens.
Eu ia perguntar, para responder àquilo que o professor Mamed Albuquerque disse, que é necessário estar no sítio certo, no momento exato, tinha que estar sempre a fotografar este
Sempre. Por isso é que eu me inspirei muito no William Klein. Porque o William Klein é o point and shoot, ele usa aquelas câmaras pequeninas que na verdade são super caras, apesar de parecerem brinquedos. E ele usa aquelas câmaras e ele dispara e as pessoas deixam andar porque parece um turista ali, tanto que aquela imagem super conhecida dele com o miúdo, que toda a gente diz que aquilo é da guerra e que é feio ver o miúdo, mas aquilo era uma brincadeira e eu quis usar isso, apesar da minha câmara ser uma câmara profissional de fotografia de produto. Eu também não, como eu sou a favor da sustentabilidade, não ia estar a comprar material para fazer isto, usei o meu equipamento super grande e fui tentando fazer aquelas captações com o mais candid shot possível, sem manipulação nem do pessoal que está a trabalhar, nem do polvo, deixei tudo
mais
correr.
Natural.
Sim, andei eu sempre à volta do barco, pendurado, das maneiras mais estranhas, o pessoal estava a trabalhar com medo que eu caísse ao mar, mas eu fui sempre à procura de apanhar as coisas mais estranhas possíveis e de mostrar aquilo.
6 mil e tal fotografias para fazer um book de 99 e estão aqui expostas apenas 26. Quais são os critérios, no fundo, que fez para fazer essa mega seleção?
Eu quis mostrar movimento, quis mostrar a beleza das paisagens que encontrávamos, as reações do polvo, mostrar a inteligência do polvo, mostrar a rapidez com que eles se mostram. Temos aqui uma das fotos principais, que é a do cartaz, aquele polvinho pequenino, que é um tamanho proibido, que eles, imediatamente assim que aparece, deixam o polvo fugir dentro do barco ou jogam para dentro da água para não incomodar. Tentei apanhar o mais natural possível, sem manipulação. É tal. Porque havia muitas fotos que eles viam que eu estava a fotografar e eles se punham para a foto, não é? Porque qualquer pessoa, antigamente não, mas hoje em dia, quem vê uma câmara ou foge ou prepara-se para ser fotografado.
De qualquer forma, teve bastante espaço para trabalhar. A embarcação tinha suficiente espaço para poder colher todos os ângulos, afastar-se o possível, inclinar-se o possível, fazer as acrobacias fotográficas para conseguir captar as diversas imagens.
Sim, sim, coisa, sim.
E como o meu amigo falou, foi no photobook. Como é que organiza isso? Como é que inclusivamente disponibiliza os seus photobooks ao público?
Não faço a tua pergunta, o que é um photobook?
Photobook é um livro de fotografias, é um livro como os outros, mas um livro, quando nós falamos em livro, um livro é um livro escrito, é uma história, seja científico...
É o clássico álbum de fotografia que nós temos nas nossas famílias, ou é mais profissional?
Mais ou menos, um álbum de fotografias, aquelas fotografias estão ali...
A mostra,
não
é bem catálogo.
O photobook é como se é um livro. Aquilo tem uma história do início, meio e fim. É exatamente a mesma coisa que um livro, mas em vez de ter texto, tem só fotografias e
é uma narrativa com fotogramas.
Sim, basicamente. Miraculosamente, nós em Portugal, que na Europa toda, as lojas de livros, as livrarias estão a fechar. Em 2019 abrimos duas lojas de photobooks em Lisboa e mais uma, não tenho a certeza se foi em Coimbra ou se foi no Porto. Somos o único país, não União Europeia, que nos últimos anos abriram estas lojas. Não há mais nenhum país que fez isto. E está a andar para a frente. E eles vêm todos cá comprar.
Isso é que o book conta uma história e esta exposição é apenas um repositório da sua seleção de fotografias ou também tem uma história para contar?
A exposição também é uma história mais reduzida por a tal situação da sustentabilidade e ninguém vai fazer uma exposição com 98 fotografias. O livro conta uma história, a exposição também conta, tem um seguimento, por isso é que os nomes das fotografias são números e não nomes, que é para as pessoas seguirem a ordem e tentarem, apesar disto ter sido em 3 dias, e eu fiz uma seleção de cada dia para seguir a história, e algumas até voltei para trás, porque tenho razões para voltar para trás, eu quero que as pessoas voltem para trás, para ver, porque nós chegamos a uma fotografia, e aquela fotografia vai-nos obrigar a ir para trás, dizer, mera, mas então este movimento vem dali... E a fotografia conta isso, fotografia, muitas fotografias contam um livro numa imagem.
Porquê este nome estrangeiro, Jorge?
Fish Pay Attention to the Moon. Eu, na verdade, isto é uma frase de uma banda que é os Chemical Brothers, porque aquilo é uma brincadeira, chama-se Salmon Dance, essa música é uma brincadeira. Mas eu fui buscar um nome pelos tentáculos dos polvos, têm aquelas bolinhas, as ventosas que se agarram e parecem luas cheias. E os pescadores também usam muito as fases da lua para poder pescar, porque há peixe que se apanha com a lua cheia, há peixe que se apanha com a lua nova, e então... Acho que faz parte, não é só o peixe, que não é só o povo, o peixe, nós também vivemos com as fases da lua, portanto acho que está tudo ligado.
Um bocadinho esta explicação técnica aqui do nosso amigo. Já agora eu gostava de desafiar a doutora Marcela como alguém que vê a exposição, não é? Pronto, nós tivemos a visão
do artista.
Mas
deixe-me só fazer-lhe sim uma pergunta. Sendo, digamos, que responsável pela Albuquerque Lima, -galeria.pt, isto só para divulgar o novo nome do site desta galeria.
Claro, claro.
Porquê escolher esta exposição para inaugurar uma exposição de fotografia na sua galeria, que normalmente
porque era uma exposição que nos trazia... Como é que quer dizer, apega à vida, apega à pesca, apega e depois, e talvez uma coisa muito pessoal, não é? Eu já fui pescador e já pesquei na Fuzeta, não é? Pronto.
E era como é que surgiu o convite?
Surgiu. O Zé, portanto, foi um artista que nós soubemos da existência, que estava a fazer uma exposição em Olhão. Colaborámos indiretamente com ele com essa exposição. E depois tivemos muito gosto em chamá-lo, enfim, ao seio da nossa galeria e, de certa forma, promover não só a exposição assim, mas a narrativa que ele traz. que nos pareceu.
E é fantástico.
Doutora
Marcela, vamos então saber, no fundo, a ótica de quem.
Doutora Marcela conhece bem, pronto, porque ajudou a montar a exposição. Peça por peça, foto por foto, não é? E, portanto, ela pode nos dar, digamos, uma visão, como é que quer dizer, mais apreciadora. Aquilo que deve sentir quem vem visitar a galeria, não é? Pronto.
Doutora Marcela, bom dia.
Olá, bom dia.
Fala-me então um pouco, no fundo, desta exposição, nessa perspectiva, para além de ter estado por trás a idealizar a sua sequência, seguramente em parceria com o autor da própria exposição, qual é a visão que o visitante deve absorver, no fundo é um pouco disto que se trata, é dar-nos sensações, dar-nos emoções através do tal percurso que o José acabou de nos dizer, que quase que obriga o visitante a passar por ali, por aqueles caminhos.
Correto. Portanto, do meu ponto de vista, a narrativa está bem estruturada e bem criada, na medida em que começamos com um ponto de vista do pescador. O pescador tem o papel principal nas primeiras fotografias, e quem nos vem visitar pode sentir isso mesmo. E ao longo da narrativa, o povo vai tomando o papel principal, vai adquirindo a maior importância, e o que da minha parte senti e que me fez o que eu senti ao ver estas fotografias, gostei da crueza, da espontaneidade e do sentido de ação em cada uma destas fotos. Nós hoje em dia estamos num mundo em que tudo é muito manipulado, em que tudo é intelectualizado, em que tudo é em que tudo é minucioso, e de certa maneira nos leva para um certo caminho.
Disse bem, manipulado.
Isso, nos quer levar para um certo caminho. E aqui, eu, como em tudo na vida, gosto de verdade, genuinidade, e aqui nestas fotos da exposição do José Graça, eu encontro essa verdade em cada rosto, na própria expressão do animal, e neste confronto animal homem, sempre tão
presente
e atual, sim. Não é? E hoje em dia, mais do que nunca, esse confronto, essa tensão, essa luta de sobrevivência de ambos os lados, é muito interessante observar, tanto na expressão do homem, do pescador, nas fotografias que aqui se encontram, nos vários momentos, ao longo desta narrativa, como na própria metamorfose que o animal sofre, estes movimentos quase que humanos.
Há pouco, deixe-me só interromper, o José explicou-me, esta fotografia nós vemos o polvo vivo, cheio de cor, cheio de vida, e noutra o polvo morto, completamente sem cor.
Exato.
E eu nunca tinha tido esta percepção, a verdade é efetivamente isto, nós olhamos para uma banca de peixe e vemos o polvo com as cores normais e pensamos que aquilo
é
real.
A verdade.
E no fundo ali percebemos que efetivamente não. Só por isso acho que justifica as pessoas visitarem
esta exposição
na Galeria de Arte.
É verdade. E esse também é sentido de finitude, do ponto de vista do animal, isso é bastante interessante. E a fotografia é a arte que pode. E todas as fotografias são a cores, não são a preto e branco. Penso que também foi isso um bocadinho a intenção do José. Eu fiz-lhe essa pergunta, porque é que não há aqui uma ou outra fotografia a preto e branco? Porque por vezes os artistas gostam para estilizar um pouco, e ele explicou que é um bocadinho mesmo para passar essa verdade, essa crueza, a cor do animal, a cor do polvo, a cor do mar, a cor do céu. E eu penso que a fotografia fotografia, a obra do Zé passa muito isso, essa verdade, a expressão, nada estilizado, o que se vê aqui é genuíno e é verdade, e é isso
vale
que eu gosto.
Vale a pena.
E é isso que eu gosto.
A forma como a doutora Marcela também nos está a relatar, acho que é cativante o suficiente para poder desafiar quem nos está a escutar.
Sim.
A passar aqui na Galeria de Arte Albuquerque Lima, -galeria.pt, mesmo em frente ao Parque Infantil da Solon. E agradeço-lhe muito, muito isso. Só para concluirmos, desculpa interromper aqui, José Graças, tivemos aqui várias conversas, tratamos este polvo por animal, peixe, no fundo, o que é que trata? O que é um polvo?
O polvo é um molusco, creio eu. Nós dizemos que é um peixe, mas não é um peixe, não é? Não tem espinhas, não tem ossos, não tem nada. É um animal super inteligente.
Um animal marinho, pelo menos.
Sim, um animal marinho, super inteligente. Ele muda de cor, consegue saltar, consegue se disfarçar, esconde-se. Temos uma fotografia, esta que está aqui. Ele está escondido na sombra, ele esconde-se da luz para não ser visto. Ele come-se ele próprio para não morrer à fome. O polvo é um animal e tem. O polvo é abandonado à nascença. Quando os polvos pequeninos nascem, a mãe morre.
Curioso.
Então não tem ninguém que lhe ensine nada, nem nada. Eles aprendem tudo sozinhos.
Quem está lá em casa ao ver-nos e ainda não foi muito sensibilizado a vir visitar esta exposição, como autor, o que é que diria às pessoas para tirarem o rabinho da cadeira e visitarem a Galeria de Arte Albuquerque Lima, -galeria.pt?
Opa, compensa vermos uma experiência que é muito difícil de conseguirmos. Pouca gente consegue entrar dentro de um barco e passar 12 a 14 horas lá fora, aos saltos, no meio das ondas, mesmo que não seja a fotografar, mesmo sentado, mesmo deitado. É,
ou seja,
muito difícil.
Teve a oportunidade de provar a dureza da vida de quem anda no mar.
Sim, claro que sim. Eu gostei. Para mim, andar no meio das ondas não foi incómodo, porque eu já estava habituado a isso, mas comprovei mais uma vez que é um trabalho muito duro e é sempre a trabalhar. Esta gente não tem 5 minutos de descanso até chegar a casa.
Fish pay attention to the Moon é o título desta exposição que podemos ver na Galeria de Arte de Albuquerque e Lima, em frente ao Parque Infantil da Solun, até ao final deste mês. Foi, no fundo, professor, também a minha estreia nestas nossas conversas na sua própria galeria.
Exato. E foi mais uma aposta da galeria.
E para a semana vamos falar de
Messina. Vamos voltar outra vez à Messina.
Então até para a semana.
Até para a semana. Muito obrigado.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.